Graça e paz aos irmãos. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente aqui e agradecer ao pastor Isaías Lins e à amada igreja pela honra do convite de estar entre os irmãos nesse aniversário de número 93 da Igreja Batista dos Mares aqui na bela cidade de Salvador. Eu devo pedir desculpa aos irmãos, porque eu acho que eu vim de São Paulo, eu que trouxe essa chuva, esse friozinho aí, porque quando eu cheguei lá, quando eu saí de lá, estava começando, eu acho que eu vim arrastando, pastor, e trouxe um pouco dessa mudança de temperatura aí. Mas é muito bom ver os irmãos aqui animados, uma igreja abençoada, né, com o coração aí voltado para as coisas de Deus. E nesta noite nós vamos ter mais uma oportunidade de saborear a palavra de Deus e permitir que ela abençoe o nosso coração. Nós temos anunciado aos irmãos, e vou dar uma dica interessante. Nós falamos sobre o projeto do Rota 66, e você pode ter acesso, ouvir, toda vez que ele passa diariamente, ou por ondas curtas, na Rádio Transmundial ou na internet. www.transmundial.com.br. Passa a programação do dia. E há um programa novo que é chamado, tem dois outros programas, um chama-se Conversando com Luiz Saião, que é só de respostas de dúvidas que as pessoas têm sobre a Bíblia, e o outro chama-se 180 graus, tá? Virada da sua vida, mudança que a pessoa tem quando encontra Cristo, é uma espécie de discipulado pelo rádio, e que você pode acompanhar um conteúdo bíblico. Mas o conteúdo completo do Rota 66, que é uma Bíblia de estudo falada em toda a Bíblia, aqui os amigos da livraria têm o Antigo Testamento completo, que inclusive eles estão dividindo em 6 vezes para as pessoas que estiverem interessadas. Então, se você tiver interesse, tem à disposição. E temos uma coleção de salmos em DVD. O CD para ouvir e o DVD, salmos, que são 12 DVDs, 30 salmos, incluindo o Salmo 23 e um outro salmo sobre o qual vamos falar também. E o livro de Atos, junto com o Dr. Shedd, tem 6 DVDs, indo até o capítulo 17, a coleção está para se completar, e esses DVDs saem R$17,50 se comprar a coleção toda. E tem uma vantagem grande para aqueles que têm interesse nesse conhecimento. Mas, meus queridos, nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 73. Você estava no 23 ontem? Então, 50 mais para frente, você vai abrir a Bíblia no Salmo 73. E nós vamos hoje meditar sobre um assunto interessante que nós vamos chamar de mudando de lente. Eu não sei se você já teve que mudar o óculos alguma vez. Pois é, hoje nós vamos ver se nós estamos enxergando direito. Dá uma mexida aí no seu óculos, se você tem, né? Se você não tem, dá uma olhada direito para ver se está tudo funcionando. Acompanhe comigo aí, Salmo 73. Aqui no nosso telão nós temos atualizada. Eu preferiria que ou fosse a NVI ou deixasse, eu seguir Almeida 21, porque isso, bem melhor, porque no Salmo 73, muitos textos ficam difíceis de entender adequadamente na versão mais antiga. Em alguns outros textos, isso não interfere muito. Então diz o texto: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Os irmãos certamente já passaram pela experiência, muitos de vocês, talvez alguns aqui são mais bem-aventurados e nunca tiveram esse problema, da gente precisar, né, dar uma chegada assim no oculista e ir lá ver como é que está o exame de vista. Então o pessoal fica passando aquelas lentes, né, plac, plac, plac. Opa, e agora, tá bom? Não, volta, e antes? E agora, melhorou, né? Então a gente tem aí, tem gente que tem miopia, outro tem presbiopia, astigmatismo, e tudo quanto é coisa aí que às vezes a gente não enxerga as coisas direito. Pois então, é interessante que olhando para esse salmo, a gente vai ver como é que o salmista passou por uma experiência, e essa experiência que ele teve na vida, e uma experiência que envolve a ação de Deus na vida das pessoas, vai ajudar a gente a entender o que acontece com a nossa vida também. Vamos ver como é que as coisas acontecem na vida dele, e vamos assim dizer, ele vai mudando de lente, até que no final vamos ver se ele vai enxergar direito, se a coisa vai estar bem tranquila para a nossa compreensão também. Então o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha pessoal, eu vou contar uma experiência para vocês. Ó, certamente eu sei que Deus é bom para Israel, para aqueles que têm o coração limpo. Ele diz isso logo no versículo 1, mas ele diz, ó, no meu caso, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco aí para eu escorregar e me atrapalhar. E por quê? O verso 3 vai nos dizer, ele diz que ele ficou com inveja daqueles indivíduos perversos, maus, arrogantes, que estavam numa situação de prosperidade. Ele começou a olhar para a vida dele e falou, puxa vida, eu sou uma pessoa sincera, estou servindo a Deus, a coisa está complicada para o meu lado. Ele olhava para o seu amigo ou vizinho ou pessoa próxima e ele via lá um BMW, né? Na casa dele tinha um BMW, ou seja, uma Belina muito velha, e aí ele começou a fazer a comparação e começou a olhar para a sua vida e começou a ficar revoltado. E a primeira coisa que ele faz, vamos colocar a lente número 1 aqui, né? Puf, ele põe a lente e ele começa a enxergar a vida do ímpio, do perverso, e aí ele vai ficando muito aborrecido por isso, e vamos ver como é que ele enxerga a vida desse ímpio, desse perverso que parece que está bem. Olha só como são esses ímpios que estão prosperando, essas pessoas perversas que não têm nenhuma moral e tão bem de vida. Olha, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Às vezes, né, você pega gripe um dia e o outro também, né? Às vezes a coisa está complicada. Esse pessoal aqui, ó, nem precisa fazer academia, eles estão com o corpo assim, enxuto, perfeito, está vendo? Nem, ó, come 2 quilos de macarrão e engorda 50 gramas, está tudo certo com eles. Eles estão excelentes, está tudo bem, corpo forte, sadio. Eles não passam pelas tribulações dos mortais, não são afligidos como os demais. Por isso, ele começa a ficar revoltado, e vai ver que essas pessoas, além disso, diz o verso 6, que o orgulho deles, além deles estarem na maldade, prosperando, tudo dando certo para eles, não passam por problemas, o corpo está bem, eles estão em dia com a saúde, não precisa nem fazer exame. Agora eles ainda mostram o orgulho como um colar, e se vestem de violência. Como é que eles agem? Olha o verso 7. Os olhos deles estão cheios de cobiça, vendo, né, as riquezas. Eles têm um íntimo cheio de maldade. O coração deles está cheio de maquinações, de perversidade. Então o salmista começa a ver isso. Como acontece na vida de tanta gente, que aliás, às vezes até está na igreja, mas nem pode falar nada, porque se ele falar vai dar até problema, o pessoal não vai entender. Ele ficou meio que azedando, aborrecido, aquele negócio comendo ele por dentro e achando um absurdo, uma injustiça. Como é que ele, talvez se sentindo aí trabalhador, honesto, caminhando do lado certo e vendo os ímpios fazendo tudo o que não presta, e com a vida cada vez melhor, e esnobando isso, de tal forma, que a gente vê no versículo 8, por exemplo, o que, que o texto vai dizer? Olha, eles zombam, quer dizer, falam com uma espécie de atitude de desrespeito, falam com má intenção, e com arrogância ameaçam os outros ainda, com todo tipo de opressão. Eles fazem o quê? Com a boca, eles se sentem donos do céu, falam de todo mundo na terra, e para piorar, a tristeza maior aparece no versículo 10, quando ele diz, isso talvez seja o mais revoltante. Eu não sei se você sabia disso, mas uma coisa especial na Bíblia, é que ela não é um livro de religião. Ela não é um livro de superficialidade, ela revela a verdade que está no coração das pessoas. E muita gente pensa dessa forma e se sente assim. E ele fica mais revoltado ainda quando ele descobre isso, o que a gente vê até hoje nos nossos dias. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Ou seja, esses ímpios que eu imaginava, por serem malvados, por serem prosperarem injustamente, por fazerem todo tipo de coisa errada, era de se esperar pelo menos que o povo se revoltasse contra eles. É mais ou menos a mesma atitude que as pessoas têm às vezes com um mau político, com um político corrupto, ou com uma pessoa de expressão que não tem caráter, que o sujeito até fala mal dele, mas quando ele aparece, oi fulano, como vai? Deixa eu aqui te cumprimento. Quer dizer, e ele começou a ver isso, e ficou revoltado, ele começou a perceber como é que as pessoas faziam, e ele disse, olha, não é possível, o pessoal até bebe as palavras dessas pessoas até se sentirem saciados, satisfeitos. O homem começou a ficar revoltado, indignado, aborrecido, e ele prossegue no versículo 11, e ele vai dizer que a arrogância desse povo é tão grande, que eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Quer dizer, ele não entende mais nada, até porque quem está escrevendo o Salmo aqui, esse é um salmo ligado à família de Asaf, sabe muito bem que a aliança que Deus tinha feito com o seu povo no Antigo Testamento dizia o seguinte, que se uma pessoa tivesse em sintonia com Deus e fosse fiel a Deus, teria sua vida abençoada. E se a pessoa não fosse fiel a Deus e se desviasse, teria os seus caminhos atrapalhados. Isso está muito claro, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28. Então o salmista está ficando maluco, porque ele começa a ver a situação exatamente oposta quando o indivíduo perverso, mau, está dando tudo certo para ele, o ônibus dele nem chega atrasado, se é que ele vai de ônibus, a vida dele está super boa, saúde perfeita, e ele tendo todo tipo de bem-estar e sucesso, e numa arrogância terrível ainda, esnobando e menosprezando o próprio Deus, dizendo, eu posso fazer o que eu bem quiser, Deus não está nem vendo, nem sabendo absolutamente nada. E olha só o que diz o verso 12, ele vai dizer, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. O salmista amargura, aborrecido por dentro. Agora vamos falar a verdade aqui, vamos conversar sério com a gente mesmo. Será quantas vezes a gente já reagiu desse jeito? Quando você estava em certa situação e viu certas pessoas, e talvez no seu trabalho, na sua atividade, no seu esforço, às vezes na escola, né, o sujeito fica revoltado, porque ele não colou, ele não fez nada desonesto, ele se esforçou, foi lá, a média dele, final, deu 7,5. Aí ele sabe que um sujeito lá, que fez tudo errado, chegou lá, passou com 9, 9,5, até com 10. Né? Eu vi gente, até no meio acadêmico, que vendia trabalho, roubava trabalho de um lugar e vendia no outro. E conhecia um sujeito que fugia do professor, porque o professor disse, eu gostei do seu trabalho, quero conversar com você. E ele saía correndo, porque o trabalho era comprado. Como é que alguém pode ser, vamos ser bem claros, tão cara de pau de fazer uma coisa dessa? Então é um absurdo. E ele vai se revoltando, assim como acontece com a gente, só que, como a gente está na igreja, no meio do povo de Deus, assim, a gente não fala nada, né? A gente fala amém, amém, aleluia, aleluia. E vai comendo o negócio por dentro. O salmista passou por isso, agora a coisa está complicada. A primeira lente dele para enxergar a realidade, só enxerga o ímpio. Só enxerga o ímpio no seu sucesso, no seu bem-estar, e ele se revolta, se aborrece, se chateia, e aquilo vai azedando e amargando por dentro. Bom, acho que já está bom o suficiente. Vamos mudar de lente? Vamos ver então o que acontece no segundo momento? Mudando de lente, lente número 2, o que, que acontece? Versículo de número 13. O texto vai dizer o seguinte, certo? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Versículo 14, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. E vamos ver só mais o 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. No segundo momento, o salmista agora vai deixar de olhar para o ímpio e vai olhar para si mesmo. Aí ele vai olhar, vai enxergar-se. Você já reparou que até agora Deus não apareceu no cenário? Ele só viu o ímpio e agora ele está olhando para ele mesmo. Quando ele olhou para ele mesmo, ele ficou tão aborrecido, revoltado, chateado. E diz, sabe de uma coisa? Eu estou perdendo o meu tempo em ser honesto. Estou fazendo bobagem. Foi inútil lavar as minhas mãos na inocência. Eu sou bobo, sou tonto. Está todo mundo fazendo o que não deve aí, levando vantagem. E só eu ficando para trás. Ah, não, estou fora. Que isso? Ele fica revoltado. Olha, enquanto para o ímpio dá tudo certo, todo dia eu sou afligido. e castigado cada manhã. Meu time só perde. Não vou nem comentar mais nada aqui, né? Eu vou comer o pão de manhã, né? O pão já cai com a manteiga para baixo, no tapete novo que eu comprei ontem. Tudo dá errado para mim. A coisa não funciona. Esses dias eu estava andando na rua, o pessoal achou que eu era argentino. Brincadeira, só para ver, né, se o pão está funcionando aí. Pois eu estou sofrendo tudo isso e olha, sabe o que mais? Esse desespero foi tão grande e eu ainda queria comentar isso com os outros. Tentar falar, mas ninguém ia entender. Iam achar que eu estava sendo um traidor no meio do povo, porque a minha cabeça estava fora do lugar. E aí, então, eu não tinha mais saída, aquele negócio cozinhando dentro de mim, aquele negócio fermentando dentro, e eu tentei, então, resolver a equação na minha cabeça, quase que eu fiquei doido. Ele disse, eu tentei entender tudo isso, e eu não consegui resolver a situação, foi muito difícil para mim. Agora, meus queridos, vamos prestar atenção. Você não acha interessante como é que o salmista passa por esse processo tão difícil, tão longo, e Deus deixa? Deus não é todo poderoso, Ele não é o Senhor do céu e da terra, Ele não tem o domínio sobre tudo, Ele não pode fazer bem o que Ele entende. Por que que Deus não interfere? Preste atenção, porque a crise que atinge o nosso coração é uma crise que faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa que está aprendendo de Deus. E essas crises são necessárias, elas causam lutas, conflitos, dúvidas internas. E isso é importante para que a pessoa chegue no ponto que Deus deseja. É mais ou menos assim, se eu vou deixar claro para você, por que que Deus deixa a gente sofrer? Ele permite que a gente passe por esse azedume de coração enxergando só o ímpio. Depois ele permite que a gente olhe para a gente da maneira indevida e aborrecida. É mais ou menos como se fosse o lado assim de churrasqueiro de Deus. Ele põe você no espeto assim e vai virando devagarinho. Aí você, ai, ai, ui, né? Ele vai mexendo assim, mas eu vou dizer, no final você fica no ponto, ó, uma delícia, um negócio extraordinário. Pois então, o salmista vai e a crise, agora chega o momento do fogo mais alto. Agora a coisa está pegando, está pura malagueta em cima da carne aqui, a coisa está forte. Ele entra na crise profunda, ele diz, Deus, não é possível. Olhei para o ímpio, revolta total. Olhei para dentro de mim e senti que eu estava perdendo meu tempo, fazendo bobagem, tentei entender, não consigo entender essa justiça, e cheguei assim na crise final, no fundo do poço, até que, pam, 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 vamos mudar a lente, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e compreendi o destino dos ímpios. Interessante, eu não sei o que aconteceu, mas a grande verdade é que não é possível que a gente entenda e aprenda com Deus, ou sobre Deus de verdade, sem que a gente passe por algumas crises na vida. O aprendizado não é só uma coisa que entra na cabeça, não. Não é só uma lista de coisas para serem decoradas. Não é simplesmente um monte de coisas que a gente pode repetir porque leu. Não, é experiência do fundo da alma. E isso passa por crise. Crise fundamental. E nesse momento, quando o salmista chega no limite da sua fragilidade, eu não sei o que aconteceu. Ele provavelmente foi no templo. Talvez num dia normal do Shabat, quando os judeus se reuniam. Ou talvez num outro momento de busca, de desespero, diante de Deus, para entender uma situação tão incompreensível, até que ele entra no santuário de Deus, no último momento, e aí, ele tem uma experiência que vai começar a mudar a direção das coisas. Agora ele vai trocar de lente, entra a terceira lente, e ele vai olhar os ímpios de novo, mas agora ele vai ver diferente. Você quer ver como é que ele começa assarado esse azedume, ele começa a ver o que ele não via antes. Quando você está mal, quando você está azedo, quando você está impregnado de revolta, sua compreensão das coisas é limitada. Mas Deus ama você, Deus trabalha por trás dos bastidores, e Ele vem mexer no seu coração nessa noite. Então, quando ele passa por isso, o que, que ele descobre? Olha o verso 18, na sequência. Certamente, Deus, tu os pões em terreno escorregadio, e fazes, cair na ruína. Que mais? O 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. E o 20, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Nós vamos até aí. O que, que o salmista descobriu? O que ele nunca tinha visto antes. É interessante, parece que o ímpio está bem, mas só por enquanto. Espera aí, o time está perdendo, mas estou no primeiro tempo, ainda não chegou no final. Não, calma. O ímpio parece bem. E você vê, quantas pessoas nesse mundo, entregues à maldade e à injustiça, de repente são pegas e desaparecem. Interessante um comentário que eu ouvi esses dias, que me deixou muito pensativo. Alguém disse que muitos dos ídolos e referências da geração passada estão vivos até hoje, como, por exemplo, um Roberto Carlos da vida. E muitos dos ídolos da nova geração já morreram, como Michael Jackson, Renato Russo e outras pessoas assim. A gente descobre que aquilo que parece ser firmeza, segurança e bem-estar, logo se revela que não é nada disso, não. Deus, olha só que coisa, eu estava perdendo meu tempo com bobagem, porque eu via o ímpio como alguém que está sempre de boa, está dando tudo certo, mas eu não tinha parado para pensar no ponto final da vida dele. Como esse pessoal é destruído de uma hora para outra. Como uma pessoa pode se entregar à maldade durante muito tempo, mas depois esse negócio vai pegar ele lá na frente. Ou eles são derrubados de uma vez, são colocados num terreno escorregadio, são destruídos de repente, e o Senhor os faz desaparecer. Agora a terceira lente começa a clarear, e ele já não enxerga os ímpios com tanta revolta assim. Interessante, né? Ele enxergou o ímpio errado, enxergou ele mesmo errado, agora enxergou o ímpio direito. Vamos trocar de lente mais uma vez, vamos ver como é que faz? Vamos trocar a próxima lente, versículo 21. Agora ele começa a falar o quê? Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, vamos ver na sequência, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era como um animal irracional. Meus queridos, que coisa interessante, agora o coração está ficando mais curado, a coisa está mudando, o salmista teve a grande experiência com Deus, ele entrou no santuário de Deus, ele recebeu o toque de Deus, ele foi mudado pela ação do Todo-Poderoso, e aí os olhos começaram a enxergar o ímpio diferente, e começou a enxergar ele mesmo diferente. Que coisa interessante. Você sabe que psicólogos, terapeutas, pastores, todo tipo de conselheiro sempre tenta ajudar a pessoa aconselhando, mas é difícil, porque você chega para ela e começa, quando você fala uma coisinha ruim dela, ups, ela pula para trás e sai fora. Você reparou que a gente é assim, né? Quando o sujeito fala bem da gente, ah, maravilha, tal, num dia que ele fala, ah, você é meio esquisito, né? Nossa, aquele sujeito mal educado, nunca mais eu falo com ele. Não é assim, a gente está sempre na defesa, parece que tem uma zaga uruguaia no seu coração que não deixa passar nada, fechando tudo ali. Sabe qual é a verdade? Eu vou contar para vocês, ninguém quer ser ajudado. Critica uma pessoa num defeito que é óbvio, que todo mundo vê, ela fecha a cara e se revolta, rápido. Está cheio de gente que tem defeito que todo mundo conhece, mas deixa alguém soltar de leve, assim, né? Os conselheiros vão devagarzinho, assim, para não assustar a pessoa, porque se assustar, ela sai correndo. Aí nunca mais, né? Eu conheço gente que sai pedindo ajuda para pastor até achar alguém que já fala o que ele pensa. Mas sabe o que acontece? Quando Deus abençoa a gente, quando a gente entra no santuário de Deus, quando o nosso olho é clareado, quando muda a visão, sabe o que acontece? A gente vai receber a bem-aventurada experiência de criticar a gente mesmo. Você já sentiu uma santa vergonha de si mesmo? Ficar muito chateado com uma coisa errada que você fez? Isso é muito especial. O salmista olha para ele e fala, mas como é que eu fiz aquilo? Que coisa feia. Nossa, eu revoltado por causa daqueles caras, que isso? Onde é que eu escondo a cara? Deus, olha que coisa terrível, meu coração estava tão amargurado, de bobeira. Sabe, Deus, eu olhando para trás, eu parecia um animal irracional. Olha só minha atitude. Quando Deus mexe na vida da gente e cura o nosso coração, a gente começa a enxergar as coisas direito, e não mais como enxergava, dominado por aquela triste perturbação. Ele enxerga o ímpio direito e começa a enxergar a si mesmo direito. Ninguém vai ser uma melhor pessoa se não puder enxergar-se a si mesmo de uma maneira que ela possa melhorar. Você precisa de um upgrade, você precisa ser você 2.0, nova versão, fazer aí o download e instalar tudo direitinho para ver se a coisa funciona. E aí, o que acontece na sequência? Vamos lá? Aí, ele fala na sequência, contudo, atenção, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Continuando, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Vamos até versículo 24. Meus queridos, vocês viram o que aconteceu agora? Agora, o salmista pela primeira vez enxerga a Deus. No início, quando ele estava amargurado e doente, ele não via. Deus está mais do que presente no mundo. Só hoje, para você ter uma ideia, a estimativa é que só na China, hoje, estão se convertendo 30 mil pessoas a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está agindo poderosamente no universo. Deus controla os bilhões de corpos celestes desse mundo, controla os mínimos detalhes do nosso mundo subatômico que a gente nem entende direito. Todo o universo é sustentado pela palavra do seu poder. E quando a gente está doente, a gente não vê nada disso. O salmista viu o ímpio de modo errado, viu ele de modo errado. Aí Deus agiu, ele começou a enxergar o ímpio direito, começou a enxergar a si mesmo direito, e pela primeira vez, que bonito, o sol brilhou, e agora ele enxerga Deus. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Olha que coisa especial. O que ele vai dizer? Senhor, olha só, Senhor, olha que coisa, eu estou vendo que o Senhor é quem me dirige, eu estou contigo, o Senhor tem me segurado pela mão direita, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Que coisa especial, que coisa extraordinária, meu querido, será que não está faltando um toque para você ver Deus agindo na sua vida? Seu coração está aborrecido, o que você está amargurado? Por que você está fechado dentro de você desse jeito? O que aconteceu? Cadê o brilho do seu olho? Sai! dessa situação. E aí a coisa mais bonita vem exatamente na sequência. Dá uma olhada no texto em que ele vai dizer o seguinte: quem mais tenho eu no céu senão a ti? Essa é a lente mais bonita. E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O que que a gente descobre no final do Salmo 73? O salmista vai dizer para nós, vai revelar por que Deus fez você passar aquela crise. Por que que Deus, que é todo poderoso, não facilita as coisas para que a gente passe tudo rápido, sem dificuldade? Sabe onde é que está a chave da questão? Os nossos valores estão fora do lugar. A gente acha que certas coisas realmente são boas e melhores e mais importantes. O que foi que mexeu com o salmista? Foi o fato dele ver o ímpio ter mais bens do que ele. Ele ficou com inveja. Os valores dele eram valores transitórios e passageiros. Ele viu o ímpio com uma condição financeira melhor, ficou revoltado. Por quê? Como uma criança, eu também quero, cadê o meu? Por que que eu não tenho isso também? Quando ele passou pela crise, passou pela experiência, foi atingido pelo poder de Deus no santuário de Deus, quando ele sarou, sabe o que acontece? Ele descobriu que é bom. Sabe o que que é bom? Bom é estar perto de Deus. O que é que enche o teu coração? Com o que é que você se ilude? O que faz diferença no fundo da sua alma? Você acha que se você tiver 2 carros bons, sua vida vai ser realmente melhor? Você acha que se você pegar todas as bugigangas que as pessoas colocam no shopping e trazer para dentro de casa, sua vida realmente vai ter mais qualidade? Você acha que se você tiver nome, fama, dinheiro, propriedade, qualquer coisa, isso vai preencher o seu coração? Não! Não, não vai! O salmista aprendeu isso. Por quê? As pessoas podem ter essas coisas, mas quando elas não têm a sintonia com o próprio Deus, elas nunca serão satisfeitas. O que que é bom para você? Pastor, bom é fazer um cruzeiro na viagem. O bom é tomar o melhor sorvete do mundo. O bom é passar as férias lá nos Lençóis Maranhenses. Não, o bom é a gente assim poder, entendeu, visitar um dos lugares mais assim famosos da terra. O bom é a gente se aposentar e ficar de boa. O bom é a gente estar no melhor emprego do mundo. O salmista diz: pessoal, eu descobri o que é bom. Vocês querem saber? Bom é estar junto a Deus. Bom é estar perto de Deus. Eu não tenho ninguém no céu nem na terra além de ti. Ele se firmou nisso. E por que isso é tão importante? A questão é o que segura você, o que sustenta. Tudo que você tiver na sua vida, pode ser a melhor inteligência, a melhor capacidade física, as melhores coisas que tem no mundo, mais cedo ou mais tarde isso vai falhar. É tão impressionante ver o testemunho de pessoas que foram expoentes e que não conseguem lidar com a situação de perderem essa condição. Alguém que foi um atleta de ponta, eu estava lendo a história de vários astronautas que foram para o espaço e que hoje, depois de anos, estavam entregues à bebida. Eles não conseguiam conviver com essa experiência de ter sido uma espécie de personalidade e depois virar alguém muito comum depois de alguns anos. Como é que pode se explicar isso? Eu estava vendo uma notícia esses dias sobre o que acontece na Suíça. um dos lugares mais ricos do mundo, onde as pessoas têm um dos índices mais altos de suicídio. A discussão que o governo estava tendo esses dias era quando o cara se mata, quem é que paga a conta? É a família ou o Estado? Isso é a discussão do país, loucura. O que que acontece? Olha o verso 26, olhando um pouquinho antes aí. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Seu corpo vai fraquejar. Seu coração vai vacilar. A sua mente um dia não vai ser a mesma coisa. Onde é que está a sustentação do seu ser? E ele vai dizer, olha, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Como aquele pastor, missionário, muito envolvido com a obra de Deus, que no dia da sua morte, chegou diante dos enfermeiros e dos médicos e disse, hoje eu vou partir e vou para a casa do meu pai. Não, o senhor fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí, porque o senhor está bem. Não, eu sei, meu pai já me avisou, hoje eu vou para casa. E aí os médicos ficaram sem graça, porque a gente sempre tenta enrolar o sujeito, né, para dizer que ele não vai morrer e tal, para que ele morra sedado e não veja nada. E ele virou nos olhos deles, falou do evangelho, chamou todo mundo e disse, avisem todo mundo que é importante que eles proclamem a palavra. Eu sei do que eu estou dizendo, porque eu vou para casa. E naquela noite ele faleceu. Sabe por quê? Deus é a força de quem está em aliança com Ele. Ele tem a sustentação, tudo que você confiar nessa vida, um dia mais cedo ou mais tarde, não poderá se sustentar, o salmista descobre isso. E aí, ele vai terminar, vamos dar uma olhadinha no verso 28, dizendo a última lente que troca, que é muito interessante. Ele descobre, ele começou olhando para o ímpio de modo errado, enxergando torto, depois enxergou a si mesmo de modo errado. Teve a grande experiência com Deus, foi saindo do buraco, saindo da crise, enxergou os ímpios do jeito certo, enxergou a si mesmo do jeito certo, abriu os olhos e enxergou a Deus como é que Deus age, como é que Deus é e tem esperança. E finalmente, ele enxerga o que Deus quer. Olha o finzinho do versículo 28. Proclamarei todos os teus feitos. Agora que eu descobri quem Deus é, eu vou contar para todo mundo. É muito bonito isso, porque aqui estava um sujeito encroado, morrendo por dentro. Ali, todo azedo e destruído, fechado na sua frieza e tristeza, sem nada de bom para oferecer e revoltado. Termina o salmo, o homem está bom, está curado. E agora esse indivíduo azedo está dizendo, pessoal, eu vou contar para todo mundo como Deus é bom. E vocês não fazem ideia do que Ele é capaz de fazer. E aqui nessa noite, a gente está aqui para dizer que Ele é capaz de fazer. E que você se revoltou e se aborreceu com Deus algumas vezes na sua vida, por causa daquilo que aconteceu na sua vida, na sua família, na sua relação pessoal, na sua dificuldade econômica, que você não aceitou e Deus quer curar o seu coração, quer abençoar a sua vida, sai dessa caverna, afasta o seu coração desse azedo, porque eu quero abençoar a sua vida. E você que está aqui nessa noite, deve saber que a única maneira de você estar ligado a Deus é exatamente abrindo ao coração para esse Deus que mexe com a sua vida. E a Bíblia vai nos revelar que isso acontece quando a gente abre esse coração para Cristo Jesus, e aí a janela do coração reconhece que Deus está no cuidado. Deus está atrás de você desde o dia que você nasceu. Eu queria que a gente fechasse os nossos olhos nesse momento em oração e pedisse a misericórdia, a graça de Deus para que a nossa visão nessa noite seja curada, seja desembaçada, a gente enxergue direito. E eu quero pedir que você sinceramente, você que é da igreja, você que é cristão, você que segue a Jesus, se você sentiu nessa noite que essa palavra foi especialmente importante para você, que Deus mexeu em alguma coisa que Ele está trabalhando. Eu queria que você, que sentiu essa palavra diferenciada, dê um sinal com a mão, quero orar especialmente pela sua vida. Pastor, para mim foi importante, para mim foi fundamental. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mais alguém que graças a Deus, louvado seja Deus. Amém, amém, amém. E você que está conosco nessa noite, e que nunca teve essa oportunidade antes, você que ouviu essa palavra, está conhecendo quem é esse Deus, eu pergunto, você gostaria de abrir o seu coração para Deus, e receber Jesus Cristo na sua vida, dizer, olha, pastor, eu quero abrir o meu coração, eu quero que esse Deus que se manifestou em Cristo venha para a minha vida, eu quero receber Cristo nesta noite, e eu sei que Ele é o caminho, e eu vi a palavra e ela mexeu comigo. Se você tem esse desejo, com coragem e tranquilidade, levante a sua mão, quero orar por você, onde você estiver, pode ser lá em cima, aqui embaixo, você que nunca teve, é graças a Deus por essa pessoa que levanta a mão lá atrás. Mais alguém que gostaria de abrir o coração e dizer, eu quero receber Cristo Jesus na minha vida, ou lá em cima, ou aqui, graças a Deus, você que levantou pode abaixar. Mais alguma pessoa que gostaria de dizer, olha, eu quero Deus, esse Deus que faz isso, esse Deus que se manifesta em Cristo, que mexe na nossa vida, eu quero abrir o meu coração. Mais alguém, levante a sua mão nesse momento, a gente quer orar por você e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Vamos orar nesse momento, depois pastor Isaías tem a palavra. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, vamos orar nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós adoramos a Ti, Te glorificamos, porque Tu és glorioso, extraordinário, poderoso, Senhor dos céus e da terra, Deus amado, Deus extraordinário no Teu poder. Ó Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra, pela bênção que o Senhor, ó Deus, distribui no coração das pessoas, ó Deus, cura, restaura, ó Deus, dá poder para vencer a amargura, chateação, aborrecimento, a incompreensão, tira, ó Deus, daquela dureza, daquela dor, e traz a cura do santuário, do verso 17 do Salmo 73. E, ó Deus, essa pessoa que abre o seu coração para Cristo Jesus, coloca a tua graça, derrama da tua bondade, ó Deus, perdoa os pecados, traz vida nova, repreende o poder das trevas, da vida em Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe o nosso coração.